Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apresento brevemente a proposta de parecer sobre a proposta de lei número 149 do Governo, que consagra a aplicação do processo de execução fiscal à cobrança de coerciva de custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. Esta proposta, como consta da sua própria designação, visa proceder a essa sujeição, digamos assim, destas cobranças coercivas ao processo de execução fiscal, portanto passando a competir à Autoridade Tributária Aduaneira a promoção dessas cobranças coercivas. O Governo invoca na sua proposta de lei duas ordens de razões principais, três ordens de razões principais para apresentar esta proposta. Em primeiro lugar, afirma o Governo que as custas processuais, especialmente no caso da taxa de justiça, têm uma natureza tributária. Em segundo lugar, também da exposição de motivos, consta que, na opinião do Governo, é pacífica, estou a citar, e corrente a utilização do processo de execução fiscal para a cobrança de custas judiciais no âmbito da jurisdição administrativa e fiscal. E, portanto, mandaria, na lógica da proposta de lei, mandaria a coerência e a unidade do sistema jurídico que se estendesse à aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva de custas. Além destas duas ordens de razões, acresce uma terceira que tem a ver com a utilidade prática, ou uma certa utilidade prática, a saber a de que, Com esta utilização, digamos assim, esta mobilização do processo de execução fiscal, os funcionários judiciais ficarão, diz o Governo, libertados para enfim, o desempenho das suas funções próprias, e o parecer da Procuradoria-Geral da República acrescenta que também, supostamente, os magistrados do Ministério Público ficarão eles próprios também mais disponíveis para o exercício das suas funções principais. Queria apenas fazer, ou melhor, entendi fazer nesta proposta de parecer uma menção ao parecer da Procuradoria-Geral da República, menção essa que diz respeito ao caso específico das multas criminais. Por entender, e creio que bem, a Procuradoria-Geral entender, e bem, do meu ponto de vista, que se poderá aqui suscitar alguma questão jurídica do ponto de vista da classificação da natureza do próprio crédito em causa. Porquê? Porque, como diz, e passo a citar este parecer, no caso dos processos de, ou melhor, a execução fiscal, o processo de execução fiscal, perante ele estamos, de facto, isto a citar, estamos de facto, mas não de direito, perante um processo administrativo, e estamos de facto e de direito perante um processo onde só há controle da legalidade por parte do Tribunal quando há um impulso do executado. E, portanto, a ser assim, isso suscita, evidentemente, algumas dúvidas sobre a adequação desta fórmula ao caso específico da cobrança coerciva de multas decorrentes de processo criminal. Enfim, entendi fazer esta menção porque, enfim, creio que poderia enriquecer a própria análise do diploma. Sendo certo que esta matéria será depois objeto de discussão, certamente, quando houver este debate em plenário. Muito rapidamente, em termos de conteúdo, do que se trata é de alterações. O diploma é curto, tem apenas 8 artigos, e que procede a alterações ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, ao Regulamento das Custas Processuais e ao Código de Processo Penal. Tudo isto visto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o parecer, ou melhor, a proposta de parecer, vai no sentido de que a proposta de lei número 149 do Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a exposição ao Sr. Deputado Relator. De facto, a chamada atenção que o Sr. Deputado faz é, enfim, utilizando uma expressão nesta fase, porventura uma perplexidade que nos deve convocar para procurar entender um bocadinho melhor qual é que é o alcance do que aqui está, para evitar problemas. Eu tinha uma outra perplexidade enfim, para utilizar o mesmo termo, se calhar não é o termo mais adequado, mas tinha uma outra dúvida que me suscitou a leitura da proposta de lei e gostava de colocar ao Sr. Deputado Relator, não sei se ele ponderou ou não a matéria. No fundo, a alteração, embora como o Sr. Deputado Relator depois referiu, há várias alterações que têm que passar por adequação de outra legislação a esta nova realidade, mas a alteração principal prende-se com, logo no artigo 2º, a alteração do Código de Procedimento e de Processo Tributário, acrescentando no artigo das execuções fiscais, acrescentando uma alínea que vem dizer custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial, e depois acrescenta, e é aqui que suscita a minha dúvida, e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões administrativas, sentenças ou acórdãos relativos a contornações ou multas. Vamos lá ver, a minha dúvida é a primeira parte desta segunda parte, digamos assim. Ou seja, quando se diz e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões administrativas, estamos a falar de decisões administrativas em processo judicial ou decisões administrativas todas? Porque se são decisões administrativas todas, isto torna-se impossível para a AT, completamente impossível. De resto, o regime que tem vigorado nos últimos anos relativamente a esta matéria da utilização da máquina fiscal para efeitos de cobranças coercivas tem necessariamente sido ponderado por alguma prudência da parte do legislador relativamente à legítima ambição da maior parte dos serviços do Estado e de empresas públicas também, de poderem utilizar ou beneficiar da eficiência e da eficácia da máquina fiscal para as suas cobranças coercivas, o que tem sido travado pelo legislador com alguma prudência nos últimos anos, apenas permitindo que isso possa acontecer mediante protocolo a firmar entre a entidade administrativa ou empresarial pública, do setor público em si, e a AT, ou seja, para permitir que a AT faça uma de duas coisas. Ou pura e simplesmente diga que não tem meios, não tem condições para fazer aquilo, ou contratualize um payback, um retorno financeiro para poder dar conta daquele recado. E, portanto, isto fica no plano convencional entre as partes, o que me parece adequado. Não renego que isto deve ser assim relativamente à generalidade do setor público, seja ele administrativo, seja empresarial. Não deve ser assim, ou eu pelo menos penso de outra maneira, relativamente a matérias que tenham que ver com decisões judiciais, quando é o Estado mesmo, não é o Estado em termos gerais, é o Estado mesmo na sua função soberana, que nesse sentido concordo com a proposta de lei, quando começa logo por afirmar na sua exposição de motivos, a abrir que as custas e as multas decorrentes de sentenças judiciais têm uma natureza tributária, sinalagmática, que tem que ver com aquilo que é a função da administração de justiça por parte do Estado e a respectiva cobrança desse serviço. E, portanto, quanto a essa parte, não tenho dúvidas. Agora, suscita-me algumas dúvidas quando se diz aqui custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial, até aqui tudo bem, e depois diz, e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões administrativas, é aqui que eu tenho dúvidas, vírgula, sentenças ou acórdãos relativos a contornações ou multas. Sentenças ou acórdãos necessariamente são dos tribunais também, portanto também é de processo judicial. Agora, as decisões administrativas, fico na dúvida e sentir-me-ia mais confortável, embora isto seja já para a especialidade, se ficasse nesta linha, ficasse, e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões administrativas, sentenças ou acórdãos, decisões administrativas em processo judicial, sentenças ou acórdãos relativos a contornações ou multas, ou seja, delimitar com alguma clareza para evitar que de hoje à amanhã a leitura possa ser de que todas as decisões administrativas que determinem determinado tipo de contornações ou de sanções pecuniárias podem ser objeto obrigatoriamente de cobrança coerciva por parte da autoridade fiscal e aduaneira. E era esta um bocadinho a dúvida, não sei se o Sr. Deputado Relator foi interpelado também por esta dúvida, mas ainda que não fosse, gostava de ouvir um bocadinho a sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A única coisa que posso dizer é que a perplexidade expressa pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem certamente razão de ser. E, portanto, a leitura que fazemos desta proposta de lei mostra como, quer logo no artigo 1º, que define o objeto, quer depois na alteração específica que consta do artigo 2º, a expressão utilizada é exatamente a mesma. E, portanto, nem sequer, digamos, a unidade sistemática da proposta nos ajuda a esclarecer de uma forma cabal a dúvida suscitada pelo Sr. Deputado Marques Guedes. É verdade. Eu realmente, enfim, quando analisei o diploma, dei-me conta de que esta expressão poderia ser amplíssima, poderia ter um conteúdo amplíssimo. Ainda assim, fui levado a crer, mas porventura sem ser muito exigente comigo próprio, mas fui levado a crer que o que estava em causa era algo que se cingia a decisões administrativas tomadas no contexto de processo judicial. Mas isso é uma convicção minha e, portanto, eu creio que no trabalho de especialidade, ou enfim, no próprio debate da generalidade, esta questão será adequadamente suscitada para que o Governo, autor da proposta, possa, realmente, deva esclarecer esta situação. Portanto, é apenas essa observação que eu queria fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem alguma sugestão concreta de...
Para efeitos do relatório, não, porque sim. Eu acho que o relatório está como deve estar. A minha dúvida era, mas já foi esclarecido pelo deputado relator, era se o deputado relator, enfim, na reflexão e eventualmente na abordagem que fez desta matéria, se teve a oportunidade de esclarecer isto ou não. Mas fica para o trabalho legislativo subsequente.
Muito obrigado. Sendo assim, vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado José Manuel Pereza. E passávamos então ao parecer relativo à proposta de lei 151, que altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou de bebidas, que disponham de espaços ou salas destinados à dança. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo apresentou à Assembleia aqui esta proposta de lei que altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados à dança. A presente proposta de lei procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 135 de 2014, de 8 de setembro, que estabelece o regime jurídico dos sistemas de segurança privada dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinadas à dança ou onde habitualmente se dance, incluindo os integrados em empreendimentos turísticos, se acessíveis ao público em geral. De acordo com o Governo, as alterações ao atual regime surgem na sequência do processo de avaliação de adequabilidade das medidas previstas no referido Decreto-Lei, decorridos que são 3 anos da sua entrada em vigor, nomeadamente da necessidade de reforço de medidas de segurança a adotar no interior dos estabelecimentos. É de nos parecer que a presente proposta de lei cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário. Não vou aqui no presente relatório manifestar a minha opinião sobre a presente proposta de lei, mas de uma forma muito sucinta dizer que, para além do que eu já disse, que como principais alterações desta proposta destacaria o seguinte: a obrigatoriedade da existência de um mecanismo de controle de lotação em estabelecimentos com lotação igual ou superior a 200 lugares, de acordo com a avaliação de risco, a possibilidade de reforço de medidas de segurança em estabelecimentos com lotação igual ou superior a 100 lugares, mas inferiores a 200, que se encontrem em funcionamento entre as 2 e as 7 horas da manhã, quando se trata de estabelecimentos de restauração, ou entre as 24 e as 7 horas, quando se trata de estabelecimentos de bebidas. A obrigatoriedade da existência de um responsável pela segurança, habilitado com formação específica de diretor de segurança, para estabelecimentos com lotação igual ou superior a 400 lugares. A regulação dos requisitos dos sistemas de videovigilância, a regulação exaustiva dos deveres do responsável pela segurança do estabelecimento, dos deveres dos proprietários e das entidades de segurança privada, o alargamento do âmbito da aplicação das contraordenações graves e aumento do montante das coimas a aplicar às pessoas singulares, a inclusão nas sanções acessórias do impedimento do exercício da função de responsável pela segurança por período não superior a 2 anos, ou a especificação das circunstâncias conducentes à aplicação de medida tutelar cautelar de encerramento provisório. E também a previsão da aplicação de medidas de polícia pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, designadamente o encerramento de salas de dança e estabelecimentos de bebida, bem como a redução do seu horário de funcionamento, quando esse funcionamento se revele suscetível de violar a ordem, a segurança ou a tranquilidade públicas. E, portanto, são estas, de forma sucinta, algumas das alterações que esta proposta de lei do Governo pretende introduzir, e, como nós referimos, é do nosso entendimento que a presente proposta de lei cumpre todos os requisitos para ser discutida em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Pergunto se há algum pedido de esclarecimento ou algum comentário. Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado, não era para votar a favor?
Não, Sr. Presidente, peço desculpa, só porque estava aqui a tocar em pressões quando o Sr. Presidente pôs logo à votação. Eu tinha só uma pequena sugestão para ser colocada no parecer, se o Sr. Presidente...
Sim.
A Sra. Deputada Relatora. Obviamente que, cumprimentando a Sra. Deputada Relatora, há um aspecto cuja abordagem eu penso que, enfim, sendo certo que necessariamente não é exaustivo o elenco que aqui está no parecer das principais alterações que o diploma propõe, mas há uma que não está aqui e que eu acho, até pelo impacto que tem e que está a ter já junto dos atores neste setor, que o parecer deveria, neste elenco que aqui põe, deveria também referir, e que tem que ver com a natureza solidária da responsabilidade entre as empresas de segurança contratadas e os donos do estabelecimento. É uma matéria que neste momento está a provocar, por parte das associações, previsivelmente, eu diria, uma resistência grande, e portanto acho que o relatório, o parecer em si, não devia deixar de o elencar, independentemente do debate e da discussão que depois teremos sobre essa matéria durante o processo legislativo. E era essa a solução que deixava a Sra. Deputada Relatora.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer aqui o precioso contributo do deputado Luís Marques Guedes e, então, não havendo qualquer oposição dos presentes, eu sugeri então aqui a correção e a inclusão na página 4, no elenco das principais alterações propostas, a seguir à previsão da aplicação de medidas, o que o Sr. Deputado Luís Marques referia, a questão da natureza subsidiária. Ok.
Obrigado. Está claro? Podemos então fazer agora a votação do parecer com o aditamento sugerido pelo deputado Luís Marques Guedes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Apresento-vos brevemente esta proposta de parecer. Trata-se do relatório de progresso relativo à regulamentação das leis tramitadas nesta Comissão, referentes à terceira sessão legislativa. Muito brevemente, sem fazer menção das leis em concreto de cada uma delas, porque isso seria fastidioso, do que estamos a falar é de cerca de 22 leis que foram aprovadas nesta, que tramitaram nesta comissão, nove das quais não carecem de regulamentação e das demais, três foram já regulamentadas, duas outras foram parcialmente regulamentadas, duas encontram-se por regulamentar e já fora do prazo para esse efeito, quatro também se encontram por regulamentar, mas não têm prazo definido, e uma ainda estará em prazo para ser regulamentada. Sete desses diplomas vinham já da segunda sessão de legislativa, os restantes 15 desta sessão legislativa. De uma forma geral, eu creio que esta situação, tendo em conta os pareceres anteriores, no caso do parecer de que foi relatora a senhora deputada Sara Madruga da Costa, o período em análise era muito mais longo e, portanto, não dá realmente para fazer uma comparação. O relatório anterior foi da autoria do Sr. Deputado António Filipe e, enfim, cotejando esta situação e aquela que foi objeto de análise no relatório anterior, a situação mantém-se, enfim, de uma maneira geral, dentro dos mesmos parâmetros. E, portanto, Sr. Presidente, feita esta avaliação e dando conta, portanto, através deste relatório, desta situação que não deixa de ser evidentemente digna de, enfim, de atenção da nossa parte, porque naturalmente a falta de regulamentação inibe as normas que aqui aprovamos de passarem, digamos, à prática. Tendo isto em conta, a única conclusão que, enfim, apresento como proposta é de que este relatório de progresso está em condições de poder ser remetido à Conferência de Líderes para os devidos efeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado General Pereza, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então aqui duas iniciativas legislativas. Sim. Sim, pode ser. Sim. Peço desculpa. Portanto, pergunto se estamos então em condições de passar à apreciação da especialidade da proposta de lei do Governo que regula a transferência pelas transportadoras aéreas dos dados dos registros de identificação dos passageiros, bem que o tratamento desses dados conforme a Diretiva 2016-681 da União Europeia. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para recordar, penso que a discussão havia sido já feita, aliás, já o PS justificou já a sua proposta de alteração do mesmo modo que o PSD o fez. E só não votámos porque, entretanto, a senhora deputada Vânia Dias da Silva, legitimamente, pediu o adiamento da votação e, portanto, estamos em condições de poder proceder à votação, no sentido que a discussão foi feita, a menos que seja suscitada alguma questão, entretanto, mas ela foi feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Filipe Neto Brandão. Se pudermos dar por concluída a apreciação e discussão da proposta de lei, passaríamos então de imediato à votação das propostas de alteração, pela ordem da entrada, como habitualmente as que deram entrada em primeiro lugar foram as do PS, foram as do PSD. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD se podemos votar em conjunto as propostas que foram apresentadas. Ou... Muito bem. Então, vamos votar em conjunto as propostas de alteração à Lei nº 137. Sr. Deputado, peço desculpa, não tinha reparado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Queria apenas solicitar para solicitar a separação do artigo 3º. Queremos votar o artigo 3º isoladamente, se faz favor, da proposta de alteração do PSD. Muito obrigado.
Muito bem, portanto, votaremos primeiro o artigo 3º e depois as restantes propostas de alteração do grupo parlamentar do PSD. Portanto, vamos começar pela proposta de alteração ao artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com o voto contra do CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos então agora votar em bloco as restantes propostas de alteração, contemplam o artigo 5º e o artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS. Como são artigos distintos, portanto, umas propostas não invalidam a votação das outras, não a dispensam, portanto, vamos agora votar as propostas de alteração apresentadas pelo PS. Se não houver nada em contrário, iremos votá-las em bloco. Vamos então passar à votação das propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PS relativas ao artigo 10º, 12º, 14º, 16º, 19º, 20º e 24º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. E passaríamos então a... pois faltam os restantes artigos da proposta, que votaríamos também em bloco. Sra. Deputada Tânia Dias da Silva, tem a palavra.
O artigo 3º, mais uma vez separado, se faz favor da proposta de vossas.
Muito bem. Vamos então votar o artigo 3º em separado. Sim.
O sentido desta votação é o de votação sobre o conjunto do diploma?
Sim. Sobre o conjunto que não foi objeto de votação. Votamos as propostas de alteração e agora votamos o conjunto do diploma, sim.
Está bem, ok.
E nós pedimos, Sr. Presidente, para separar e votar primeiro o artigo 3º e depois o resto.
Portanto, separamos o artigo 3º e depois fazemos a votação, fazemos duas votações, portanto. Relativamente ao artigo 3º, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do CDS. Vamos agora submeter à votação todos os artigos remanescentes. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e assim concluímos a apreciação e votação na especialidade da proposta de lei número 137.
Os serviços da ADN fizeram uma proposta para completar o título. O título terminaria aqui, transpondo a diretiva 681. E eles completam o número.
Isso é a redação definitiva, não é?
Não, mas se quiserem já avançar,
pois pode ser.
Sim. É que não vi qual era. Mas foi distribuída. Sim.
Eu só identificar a diretiva.
Identificar a diretiva.
E que é direto. A proposta de lei não está bem nisso. O título não está bem.
Sim. Embora se trate de matéria que poderia ser apreciada em sede de redação definitiva, estamos ainda a tratar do mesmo projeto da mesma proposta de lei. Há uma sugestão melhorada de designação da iniciativa legislativa que portanto teria, ou, portanto, se encontra nos seguintes termos. Portanto, regula a transferência pelas transportadoras aéreas dos dados dos registros de identificação dos passageiros, bem como o tratamento desses dados, transpondo a Diretiva UE 2016-681 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, e procedendo à quarta alteração à Lei nº 53 de 2008, de 29 de agosto, que aprova a Lei de Segurança Interna. Pergunto se há, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, a minha intervenção é redundante, porque o Sr. Presidente, ao introduzir o tema, recordou que é uma matéria de redação final. Porque, de facto, se não temos que ver que proposta de alteração foi feita por quem, porque as propostas de alteração têm que ser propostas por alguém. E, portanto, não creio que resulte prejudicado, fica sinalizado, penso que será consensual que na redação final o faremos, mas de qualquer maneira volta à plenária para ser votado nos termos em que veio identificado e, portanto, da nossa parte, antecipadamente, dizemos que em redação final estamos totalmente disponíveis para dar essa clarificação, mas parece-me manifestamente inoportuno.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Filipe Neto Brandão. É no mesmo sentido, Sr. Deputado?
É exatamente a mesma opinião, Sr. Presidente. Se é matéria de redação final, o sumário ou o título do diploma não tem conteúdo normativo e, portanto, não carece nenhuma votação.
Muito bem. Fica então para mais tarde. Pergunto se estamos em condições de proceder à discussão e votação na especialidade da Lei de Combate à Droga, que transpõe a Diretiva 2017-2103 da União Europeia. Senhora Deputada Elza Paes, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu fui a relatora desse projeto e, portanto, ele integra um conjunto de substâncias no nosso ordenamento jurídico, é um processo muito complexo e seguiu as tramitações legais, não só em termos nacionais, mas europeus. O nome das substâncias é absolutamente indizível. Ele já foi aprovado por unanimidade, e, portanto, penso que nada obsta a que o texto seja agora adotado tal como está definido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. Como é que passamos? Podemos passar? Sim? Sim. Bom, não registro outros pedidos de intervenção. Vamos então proceder à votação em conjunto da proposta de lei número 143. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E temos agora um número vasto de requerimentos. Temos então, começamos pelo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição pública de um conjunto de associações e individualidades acerca do regime jurídico das armas e munições. E há também um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também no mesmo sentido. Portanto, eu começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar CDS. Pergunto se a deputada Vânia Dias da Silva está... Não está? Sr. Deputado Telmo Correia.
E?
Sr. Deputado, portanto, o primeiro requerimento...
Não sou eu que faço a apresentação, seria a Sra. Deputada, que neste momento não
Sim.
está. Se o Presidente
então passamos, ao, passamos ao seguinte. É, tá. O Sr. Deputado, Sr. Deputada, ou Sr. Deputado, Sra. Deputada Sandra Cunha, faz a favor de apresentar o requerimento... também sobre a mesma matéria.
Senhor Presidente, muito obrigado, uma vez mais. Houve um requerimento apresentado pelo CDS, que tomou a dianteira nesta matéria e, portanto, apresentou um conjunto de sugestões de audição de várias entidades para que nos pudessem ajudar no processo legislativo sobre a lei, a chamada Lei das Armas. E na sequência disso, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento que vai no mesmo sentido e que, enfim, sugere um outro conjunto, um pequeno conjunto de outras entidades que também nos pareceram relevantes e, portanto, que pretende apenas completar aquele que foi sugerido pelo CDS-PP e, portanto, o sentido é este. Trata-se de um processo legislativo, evidentemente, que todas e todos consideramos da maior importância, pelo que seria a nossa parte, nesta Comissão, termos, digamos, um conjunto de interlocuções que pudessem ajudar a delimitar e a perceber, enfim, alguns dos problemas centrais que são suscitados por esta legislação, e o sentido é exatamente esse, apenas esse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Não obstante eu não ter aqui toda a documentação inerente e ter isso até articulado com o Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, mas em qualquer caso, só quer dizer, estou recordado do nosso requerimento, é um conjunto vasto de entidades, que eu creio que falam por si, porque no fundo, tanto quanto me lembro, estamos a falar das associações dos caçadores, estamos a falar das associações do tiro desportivo, estamos a falar de entidades públicas que estão relacionadas com armas, as próprias entidades relacionadas com matéria de segurança, e portanto acho que o requerimento é autoexplicativo e está em condições de ser apresentado, apesar de eu não dispor dessa matéria agora aqui. Portanto, não, por aí não há grande dúvida. A única dúvida que eu tenho, Sr. Presidente, e levanto essa questão, é que tanto quanto me lembro, quando falámos sobre essa matéria a primeira vez, a ideia era que pudesse haver uma audição pública. Foi um bocadinho essa, e nesse sentido, a nossa proposta e a nossa ideia. Entretanto, ficámos pendentes de que o diploma chegasse à Assembleia. O diploma não só já chegou, como tanto quanto sei, tenho ideia de uma conferência de líderes, estará até já agendado, e portanto aqui a questão que se levanta agora, sobretudo, é de calendário, se estaremos em condições ou não de fazer essa audição pública, se a faremos já, se a deixaremos depois para sede de especialidade, ou seja, depois da discussão do diploma em plenário, que eu penso que já está, se não agendada, prevista, pelo menos, tanto quanto me lembro, e estou a citar de cor porque, como lhe digo, não tenho aqui a documentação, e portanto é só, se quisermos, um modus faciendi que neste momento me preocupa e que deixaria à consideração do Sr. Presidente, até porque nós tínhamos entendido que estas instituições e associações, a Associação dos Caçadores, dos atiradores desportivos, etc., deveriam ser ouvidas nessa tal audição pública. Não faz sentido, por exemplo, ouvindo os responsáveis da PSP, juntá-los nessa audição. Esses talvez devessem ser ouvidos em sede de comissão. Não tenho problema nenhum em que haja uma ou duas audições. Acho muito bem as propostas que foram feitas também pelo Bloco de Esquerda, que não são exatamente as mesmas audições, mas que nos darão um panorama e uma visão mais global das várias preocupações envolvidas, e portanto não temos problema nenhum com isso, antes pelo contrário, é só a questão de como é que o faremos, se faremos ou não a audição pública.
Sr. Deputado, o agendamento, na generalidade, está feito para 21 de dezembro. E temos também um requerimento que nos chegou ontem, do Grupo Parlamentar do PSD, no sentido da constituição de um grupo de trabalho. Portanto, que é o último requerimento que queremos apreciar. As propostas feitas neste quadro poderão transitar para a especialidade e para o grupo de trabalho que venha a ser constituído. Desculpe, não tinha... Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antecipou-se relativamente àquilo que era a intenção do Grupo Parlamentar do PSD, e eu agradeço-lhe por isso, e aquilo que nos parece, Sr. Presidente e caros colegas, é que há aqui um consenso absoluto relativamente à necessidade de ouvirmos várias entidades e personalidades. A questão não tem a ver com isso, tem a ver com a metodologia a adotar. Se o devemos fazer no âmbito de uma audição pública, no âmbito da comissão ou no âmbito de um grupo de trabalho. Eu recordo que já em anteriores processos legislativos relativos a esta matéria, o método que foi usado foi o método do grupo de trabalho. E, portanto, parece-me que numa matéria com esta complexidade técnica, que é árida e também muito densa, acho que é muito mais proficiente, muito mais útil, muito mais eficaz e produtivo as audições terem lugar, todas elas, no seio do grupo de trabalho. E por isso aquilo que nós sugerimos é que em sede de especialidade, uma vez que já não temos tempo até ao debate na generalidade, que possamos constituir esse grupo e ouvir as entidades nesse seio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Gameiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, caros e caros colegas. De facto, a tradição desta Casa, pelo menos na última década, foi de criar grupos de trabalho para tratar desta matéria, o último dos quais no processo legislativo de 2009, onde fizemos uma alteração bastante profunda da Lei de 2006 e que demora tempo. São muitas as entidades que têm que ser ouvidas e, portanto, eu penso que, de facto, a melhor metodologia é no grupo de trabalho fazer essas audições. Resulta melhor e, do ponto de vista do apuramento técnico ou jurídico, depois consegue-se encontrar soluções com mais facilidade do que no âmbito da comissão ou numa outra metodologia eventual. Portanto, penso que o requerimento do PSD vem no bom sentido e também, de certa forma, acomoda os sentimentos e os sentidos dos requerimentos anteriores, de modo a podermos fazer esse trabalho na especialidade e, ao mesmo tempo, auscultar as forças vivas relativas a esta matéria.
Muito. Sim, as peças de caça não têm direito à audição.
Sr. Presidente. Bom,
vamos então votar. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Só uma nota, como é evidente, que é o requerimento que nós apresentámos e que foi o primeiro, apontava e continua a apontar, como eu disse aqui, para uma audição pública. Outros partidos entendem que deve ser constituído um grupo de trabalho. Eu só queria deixar claro que, do nosso ponto de vista, a existência desta audição pública não impede a constituição de um grupo de trabalho. Portanto, no nosso ponto de vista, não é contraditório uma coisa com a outra, porque poderemos ter essa audição pública, uma ou duas, uma com as entidades que nós propomos, outra com as entidades propostas pelo Bloco de Esquerda, ou uma única com todas as entidades, e ter simultaneamente um grupo de trabalho que depois faça o acompanhamento e uma parte das entidades irem para a audição pública e outra parte ir para esse mesmo grupo de trabalho. Portanto, esta é a leitura que nós fazemos e, por isso, obviamente, mantemos a nossa proposta.
Estamos então em condições de passar à votação dos requerimentos. Vamos começar pelo requerimento do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Como? O PSD abstém-se. Portanto, está aprovado com a abstenção do PSD. Vamos votar agora o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que propõe várias audições, que já foram aqui apresentadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Temos ainda conexo com esta matéria, deixaríamos o terceiro requerimento para ser abordado a seguir, ainda não foi discutido. O requerimento do Grupo Parlamentar do PSD relativamente à constituição do grupo de trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS. Temos então agora o que apreciar. Sim, os grupos parlamentares poderão aguardar pela apreciação na generalidade. Sim, se chumbar, evidentemente, não podemos dar mais tiros, não é? O Sr. Deputado Carlos Peixoto quer apresentar o requerimento.
Não, Sr. Presidente, eu tive agora a indicação de que o Presidente chinês impediu a deputada Andreia Neto de chegar a horas aqui à primeira comissão. E por isso, como se trata de um relatório que eu
do conflito internacional?
E que também é muito prolongado e grande, pedi-lhe que aceitasse o adiamento para a próxima reunião. Sendo certo que isto não conflitua com o debate na generalidade, que é só para 20.
Está-se a referir ao...
É o requerimento da Lei das Armas.
Sim.
Ao parecer da Lei das Armas.
Sim, muito bem. Muito bem. Então, vamos agora apreciar o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Administração Interna sobre o dispositivo policial na paralisação dos estivadores de Porto de Setúbal. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento surge na sequência daquilo que têm sido os problemas que estão a decorrer com os trabalhadores, com os estivadores do Porto de Setúbal. Penso que todos estão a par da situação. São trabalhadores, na sua maioria, trabalhadores eventuais e que, portanto, apesar de haver necessidades permanentes de trabalho por parte das operadoras do Porto de Setúbal, continuam há anos nesta situação. Portanto, são pessoas que estão numa situação muito precária e que fizeram uma paralisação, assim como aqueles que são efetivos, os poucos que são efetivos, fizeram uma greve às horas extraordinárias. Ora, o Governo, através da Sra. Ministra do Mar, acabou por arranjar uma solução que vai, enfim, à revelia daquilo que eram as intenções destes trabalhadores, as justas reivindicações destes trabalhadores, e que foi garantir a substituição dos trabalhadores com trabalhadores externos, que vieram durante 3 dias para carregar 2.000 carros da Auto Europa, e esta operação foi possível graças ao dispositivo policial que o Ministro da Administração Interna enviou para lá, portanto, cobrindo uma operação que nos levanta algumas dúvidas relativamente até à legalidade, uma vez que tratava-se de uma paralisação de trabalhadores eventuais, mas também de uma greve às horas extraordinárias dos trabalhadores efetivos, e portanto o Governo escolhe apoiar aquilo que é a intenção da operadora de substituir estes trabalhadores à força, graças e com o apoio deste dispositivo policial. E portanto queríamos ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta matéria e por isso apresentámos este requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Está prevista a audição regimental do Ministro da Administração Interna no dia 8 de janeiro.
Parece-nos bem.
Pergunto se o Sr. Deputado Filipe Neto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Graças a essa sua observação, já me retira uma parte conclusiva que eu ia sugerir que, obviamente, fosse incluído nessa... porque eu previa que fosse cedo, mas manifestamente até mais cedo que é o que eu pensava. Porquanto, como a senhora deputada acaba de referir, quer dizer, as questões de natureza laboral são estranhas à intervenção do MAI, aquilo que nós... são estranhas à intervenção do MAI. Estou a falar do MAI. Não estou a falar da questão laboral com a Tala. Estou a falar daquilo que nós podemos ver, que a intervenção das forças policiais foi manifestamente proporcionada, não houve qualquer informação em contrário, e que, como para as forças de segurança, como é sabido, não apenas garantir no cumprimento da lei aquilo que é o direito à greve, mas também o direito daqueles que não aderem à greve. Portanto, não se justifica, a meu ver, uma audição imediata do Sr. Ministro, sou pena do Sr. Ministro sobre qualquer participação ou intervenção policial ser chamada à Assembleia, mas obviamente nada obstaremos e votaremos em conformidade com a sua audição, com um ponto que será incluído autonomamente a requerimento do Bloco de Esquerda no dia 8, portanto logo no início, 8 de janeiro, portanto logo daqui a muito curto prazo. Muito obrigado.
Apenas uma, digamos, uma interpelação à mesa, uma clarificação, porque nós já, recordo-me, já temos discutido isso, mas verdadeiramente não sei qual foi a decisão que a mesa tomou. Nesta questão da introdução dos pontos autónomos nas audições regimentais ou ordinárias dos ministros, esse ponto autónomo é discutido no início ou no final da sessão? No início? Ó, Sr. Presidente, é que se é no início... Pois, tem sido. Tem sido. Eu acho que era importante nós pormos aqui ordem na casa. Porque se é assim, Sr. Presidente, o que é que vai acontecer? Todos os grupos parlamentares vão se perfilar para apresentar sempre um requerimento qualquer antes das reuniões ordinárias, por forma a que sejam os primeiros a intervir sobre esse ponto e, claro, e metem sempre a sua bucha sobre outros pontos. E, portanto, estas questões adulteram completamente aquilo que é o funcionamento normal da Comissão e o regimento da Assembleia da República, violando as regras de proporcionalidade e representatividade dos grupos parlamentares. E aquilo que era razoável é que os pontos autónomos sejam discutidos depois da audição regimental. Isso parece-me relativamente óbvio. Se for assim, o PSD... naturalmente que jamais se oporá a qualquer vinda de qualquer ministro para discutir algum assunto desta matéria. Agora, se perceber que o que está aqui em causa não é verdadeiramente esclarecer a questão, mas sim tomar a dianteira numa audição regimental, naturalmente que se opõe a esse tipo de procedimento.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu queria explicar aos senhores deputados para vos poupar mais alusões nas intervenções ulteriores, que no dia 8 de fevereiro de 2018, em reunião de mesa e coordenadores, foi adotada esta metodologia. E nada impede que outra metodologia possa ser adotada, se for essa vontade da maioria nesta comissão. Mas isto foi uma decisão de reunião de mesa e coordenadores em fevereiro deste ano. De serem ouvidos no início, exatamente. É isso que me estou a referir. O Sr. Deputado, mantém-se o interesse de intervenção, Sr. Deputado Luís Marques Guedes?
Sr. Presidente, mantém-se obviamente porque, tanto quanto eu sei, uma decisão tomada na mesa e coordenadores é indicativa, porque o plenário da Comissão é que é soberano. Uma matéria como esta é um entorce total às regras de funcionamento. O Sr. Presidente referiu há bocadinho que tem sido assim. Eu posso recordar ao Sr. Presidente que não tem sido assim. Basta ao Ministro, como aconteceu já por duas vezes, ter pedido para os pontos autónomos ficarem no fim, porque queria fazer uma exposição inicial abrangente, como é natural numa regimental,
não,
e isso
não basta,
foi aceito.
Sr. Deputado, é preciso que o Presidente desta Comissão e o Plenário desta Comissão o aceite. Peço desculpa pela interrupção.
Sr. Presidente, mas foi o que se passou. Foi o que se passou. Bastou o Ministro indicar e automaticamente toda a gente convém que sim, senhora, que era o que faltava, que numa regimental o Ministro não pudesse começar por fazer a sua exposição. Porque é para isso que servem as regimentais. É para se fazer o escrutínio e o balanço da atividade de um determinado Ministério ao longo da ação legislativa. As regimentais servem para isso. É evidente que podemos lá acoplar, é o termo, acoplar requerimentos com pontos autónomos para evitar que o Ministro venha cá duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes, o que for. Podemos acoplar, mas acoplar é no final. Acoplar é no final, peço imensa desculpa. Não se põe à frente da máquina uma nova carruagem. Vai para trás das outras carruagens. Era o que faltava, Sr. Presidente. Eu, com toda a franqueza, se é preciso requerer que seja colocado à discussão a metodologia que terá sido inventada pela mesa e coordenadores, eu requero que isso aconteça, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, eu queria registar este... Eu não sou muito dado à apologia da autocrítica, devo dizer, mas registo com muito interesse esta autocrítica tão veemente do PSD sobre a sua atitude no passado. Na verdade, é uma crítica áspera que o PSD está a fazer a si próprio sobre a maneira como tem conduzido, como tem feito requerimentos para a inclusão de pontos autónomos nas audições regimentais. enfim, o PSD criticar-se-á da maneira como entender, isso já nos vai habituando a isso, mas isso é um assunto interno do PSD. A verdade é que, com certeza, todas as intenções são muito boas até se concretizarem. Agora, a questão é tão simples quanto esta. Há realmente uma metodologia que foi adotada, essa metodologia está em vigor e, portanto, o Bloco de Esquerda fez este requerimento ao abrigo dessa metodologia que foi consensualizada em reunião de mesa e coordenadores. Portanto, sobre isso mais nada temos a dizer. Só queria realmente deixar ficar este registro muito interesse pela maneira como o PSD se critica em relação ao seu passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. A verdade é que estamos a debater uma decisão de mesa e coordenadores, que, como todas as decisões, pode ser revogada por uma decisão ulterior, mas o Bloco de Esquerda ainda não se pronunciou sobre se pretende que a audição decorra independentemente ou a propósito ou no âmbito da audição regimental do dia 8 de janeiro. Sendo certo, não é, que em relação à metodologia dessa audição haverá uma decisão deste plenário, uma vez que parece que há um grande desconforto relativamente à prática, ao cumprimento da deliberação sobre esta matéria anteriormente tomada. Sra. Deputada?
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não faz questão que seja marcada uma audição extraordinária para este requerimento. Não fazemos questão, mas se efetivamente isto desbloquear este problema relativamente às audições regimentais, o Bloco de Esquerda, desde que o Sr. Ministro da Administração Interna venha ao Parlamento responder sobre estas questões, quer seja em audição regimental, quer seja em audição extraordinária, estamos de acordo. Portanto, se o Grupo Parlamentar do PSD não pretende que sejam incluídos pontos autónomos nas audições regimentais, daqui para a frente, portanto... Pois, mas isso não se coloca de qualquer das maneiras neste momento, uma vez que a metodologia que está em curso e aquela que tem sido adotada até nas últimas, e até com requerimentos do PSD, tem sido a de fazermos isso no início. Pronto, portanto, Bloco de Esquerda... Bloco de Esquerda pensa que, e considerando o calendário em que estamos com a aproximação do Natal e depois das interrupções dos trabalhos, também não queremos adiar muito mais esta situação, porque não faz sentido, e portanto se o Sr. Ministro vem no dia 8 para a audição regimental, parece-nos que se houver uma possibilidade de agendar uma audição extraordinária antes dessa altura, tudo bem. Se não houver, queremos que seja o quanto antes e, portanto, nesse dia 8, gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro sobre isso.
Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Sandro, eu penso que...
Sr. Presidente, sou eu.
Agora, Sr. Deputado.
CDS. Obrigado. Sr. Presidente, não só de uma forma muito breve para deixar a nossa opinião e duas notas sobre esta discussão. Quer dizer, a mim parece-me o seguinte, parece-me que, sem prejuízo do que foi definido na tal reunião ou apontado ou indicado na tal reunião de fevereiro, o que faz sentido, Sr. Presidente, se calhar é, se Vossa Excelência assim o entender, é convocar uma reunião de mesa e coordenadores, quando lhe entender oportuno, e voltarmos a discutir esta matéria e aprofundá-la.
É exatamente o que eu ia dizer.
Penso que será a sede ideal. Em relação ao resto, Sr. Presidente, dizer que eu compreendo as várias razões que aqui estão em cima da mesa, quer dizer, porque um grupo parlamentar pode dizer esta matéria é de tal forma urgente que deve ter precedência sobre a audição habitual, apesar de ela já estar marcada. Bom, e se a Comissão votar assim, essa é a deliberação da Comissão, como é evidente, mas tem que estar indicado no requerimento que deve ser precedente e que deve ser anterior, etc. Se não o disser, deve ir, como diz o PSD, e aí tem razão e bem, para a carruagem seguinte do comboio apoio, por assim dizer, não é? Quer dizer, e portanto que é o que faz sentido. Se a reunião normal, se a reunião regimental já está marcada, um novo pedido de um ponto autónomo deve ir a seguir. Mas não resolve completamente o problema, Sr. Presidente, porque nem o Sr. Ministro está impedido na sua intervenção inicial de se referir a esse ponto autónomo, nem os vários grupos estão impedidos na primeira ronda e na audição regimental, na audição regulamentar, de questionarem sobre essa matéria. Portanto, não conseguimos absolutamente separar esse ponto, a não ser indicativamente. E, portanto, talvez realmente o melhor fosse, Sr. Presidente, ponderarmos isso um bocado numa futura reunião de mesa e coordenadores para tentarmos chegar a uma solução mais sólida. Nem resolve sequer o problema dizer nós queremos que seja antes, pois o Sr. Ministro pode dizer, o Sr. Presidente contacta o Sr. Ministro diz, olha, mas antes é impossível, porque tenho uma deslocação ali, tenho um compromisso acolá e, portanto, também não conseguimos garantir absolutamente, mesmo que haja um prazo um bocadinho mais longo que este que temos agora, mesmo que haja um prazo de um mês e meio ou dois, que a reunião é antecipada, por assim dizer. E, portanto, acho que temos que estabelecer e, se calhar, aprofundar um bocadinho mais estas regras.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Carlos Peixoto, questão merece
uma ampla
apreciação.
Merece, não
sem
tanto,
dúvida, tem a palavra, Sr. Deputado.
Não tanto porque ela foi introduzida aqui com algum, digamos, forma mais ou menos atípica na discussão de um ponto que não era esse, mas surgiu na discussão e ela tem toda a importância. O Sr. Deputado Telmo Correia acabou de sugerir que se fizesse uma nova reunião de mesa e coordenadores no sentido de voltar a refletir sobre esta questão e de decidir uma eventual alteração. O que me parece é que a reunião de mesa e coordenadores foi recente. A mesa e os coordenadores são os mesmos. A reflexão foi feita. Penso que não há nenhuma razão neste momento para que as mesmas pessoas que decidiram e refletiram sobre uma determinada forma, hoje, mal ou bem, mas hoje alterem a sua posição. Portanto, aquilo que eu acho que era razoável é que, e isso o PSD vai fazê-lo, para não estar hoje a prolongar esta discussão, é eventualmente fazer um requerimento para que o plenário da Comissão decida concretamente esta metodologia relativamente ao futuro. E isso vai fazê-lo através de um requerimento que, já não para ser discutido com a mesa e coordenadores...
Claro, eu vou convocar hoje mesmo uma reunião de mesa e coordenadores para resolvermos isso. Que é o que eu estou a tentar dizer
não é isso que eu não estou a dizer isso.
30 minutos.
Mas, Sr. Presidente, eu peço-lhe desculpa e peço-lhe
eu peço desculpa por ter interrompido.
Muito bem. A questão não está na reunião de mesa e coordenadores. Aquilo que eu disse foi que a reunião de mesa e coordenadores já ocorreu, já decidiu em determinado sentido. A Comissão pode, ou até a mesa e coordenadores, podem revogar, alterar a decisão anterior. O que me parece mais razoável é que seja a Comissão, não a mesa e coordenadores, a decidir sobre esta questão no futuro. E por isso é que o Grupo Parlamentar do PSD vai fazer um requerimento no sentido desta matéria em concreto ser discutida numa próxima reunião da Comissão, não hoje, numa próxima reunião da Comissão, para definir metodologias futuras que nos parecem verdadeiramente fundamentais no que diz respeito ao respeito pelas regras da representatividade e da personalidade, digamos, dos votos e daquilo que representa cada grupo parlamentar. Porque se não for assim, Sr. Presidente, é mesmo uma corrida aos requerimentos. E isto torna-se ingerível. E por isso eu peço-lhe que hoje isto se ultrapasse. O requerimento do Bloco, evidentemente, que não oferecerá nenhum tipo de resistência, mas que no futuro todos nós possamos encarar esta matéria com uma outra seriedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Lamentavelmente, cruzaram-se aqui duas temáticas que não tinham que cruzar. Se o PSD vier a apresentar um requerimento, irei agendá-lo de acordo com o prazo em que me for entregue e a disponibilidade da agenda de ordem de trabalhos. Nada impede que a mesma instância, o mesmo grupo, a mesma pessoa, não é, que chegou a uma conclusão num determinado momento, perante um determinado tipo de prática, resolva mantê-la ou resolva alterá-la. Portanto, não vejo qual é o dramatismo, não é, que levou mais de metade do tempo da discussão deste requerimento. Vamos então colocar à votação o requerimento, não é, sendo certo que as questões ulteriores serão devidamente conduzidas. Vou colocar então à votação o requerimento do Bloco de Esquerda no sentido da audição do Ministro da Administração Interna. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos agora... pergunto, Sra. Deputada André Neto, fica para a próxima reunião? Muito bem. Então, passamos à, à admissão e distribuição da petição que solicita alterações legislativas em matéria de imparcialidade e independência dos magistrados judiciais na sequência de recentes acontecimentos em clube de futebol português não identificado. Ora, muito bem, eu não sei se alguma das senhoras ou dos senhores deputados tem alguma incompatibilidade ou impedimento a invocar. Portanto, quem... portanto, temos que nomear um relator. Quem é que se voluntariza? Eu vejo aqui o Sr. Deputado Carlos Peixoto, de gravata verde, mas não... O Sr. Deputado fala pelo seu grupo parlamentar, sim? Eu sou um fanático portista, portanto, tenho essa incompatibilidade. Não poderia... Sim, a objeção de consciência seria até a expressão mais adequada. Os portistas... Sr. Deputado, eu ignorei o que acabou de confessar. Sr. Deputado Emília Cerqueira, fica então com esta petição. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a deputada Catarina Marcelino não está cá, nem nos enviou, portanto está prejudicada a apreciação do... é um parecer pedido pela Comissão de Saúde.
É pedido desde julho.
É?
E foi a secretária que sugeriu à Comissão de Saúde.
Ah, sim. Bom, mais uma razão para esperarmos por ela. Vamos passar então ao relatório final da petição número 54, que foi já aqui admitida e, portanto, trata-se apenas de convoar, ou de aprovar a convolução. Trata-se apenas de aprovar a respectiva convolução. Pergunto se há alguma objeção. Portanto, está convolado o relatório final da petição número 541. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se tem alguns... Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética, ilustre deputado Luís Marques Guedes. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, pergunto se podemos votar as atas números 3... não. Estamos dos números 3 a 12. Ah, sim, está bem. Relativas às reuniões de outubro e novembro deste ano. Há alguma retificação ou Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, estão as atas deste período aprovadas por unanimidade. Havia alguma coisa nos outros assuntos? Não. Não havendo matéria para os outros assuntos, ficamos por aqui. Então, os trabalhos concluídos. Muito obrigado.